ajudar você a minha classe a pegar o semestre inteiro. Nós teremos hoje o fundamento, a gente já deve ter sobre tudo isso. A gente vai ter aspectos históricos para a gente aprender um pouco mais sobre o sítio de Séria, seu valor, seus personagens, o que eles criam. Então foi todo planejado uma sequência que a gente vai, o fato de vocês virem, vai fazer com que essa sequência seja acumulativa. Né? Temos várias senhoras aqui, também, né, pai e família. A gente vai ter uma aula só sobre a celebração do advento. Então, ao final, a gente quer dar algumas ideias, informações sobre celebrar o Natal. A gente quer essa parte prática, né, celebrar a encarnação de Cristo. Mesmo que você, não é 25 de dezembro, eu já sei, porque, sem problema. Mas como é a data que ele tem, então a gente celebra a encarnação de Deus. E depois vamos olhar para o Novo Testamento, que cada livro do Novo Testamento ele ensina sobre Cristo. Um panorama para você conhecer mais o Novo Testamento e também essa época. Ok? Então, rapidamente aí faça a sua. Acho que o pessoal quer entrar. Pode deixar a palavra tudo aberto?
Examina o que a Bíblia ensina sobre as funções do Senhor Jesus Cristo após a primeira ressurreição. copo desse 19, 1 a 20, 10. E a segunda ressurreição, o estado eterno, um novo universo, a nova terra. Copo 20 e 23. Embora a cristologia deve ser firmemente alicerçada nas declarações e implicações que encontramos na Bíblia, precisamos usar a lógica para entender, harmonizar e explicar o que a Bíblia ensina sobre a segunda pessoa da Trindade. Agora, quando é que a Igreja resolveu muitas dificuldades sobre a cristologia? Houve 7 concílios, reuniões de igrejas, onde eles estavam tratando um por um as questões e dificuldades associadas com quem é Jesus, quem é Jesus. Agora, quando nós olhamos para essas coisas, os concílios e as conversas entre eles, geralmente eles não tiveram muita diferença entre eles, de Nicéia. Houve 318 bispos. E houve somente alguns 6 que não concordaram com todos os outros demais. A ideia de quem é Jesus Cristo eles tiveram. A dificuldade é colocar isso em palavras, para explicar isso, botar em papel. É como alguém perguntar de você: o que é o amor? Aí eu sei muito bem o que é o amor, mas para dizer o que é o amor pode ser difícil. Eles tiveram a mesma ideia, quem foi Jesus Cristo, com algumas heresias. Desde o concílio de Jerusalém, que encontramos em Atos 15, e que aconteceu no ano 45, quando houve um debate teológico, houve reuniões para formular qual foi o entendimento apostólico e bíblico sobre o assunto. Essas reuniões, chamadas de concílios, normalmente foram regionais. Por exemplo, o segundo concílio de Araújo, chamado de Laranja em português. Não sei como eles ganharam Laranja de Araújo. Era composto de 17 bispos, todos da Espanha. O primeiro concílio de Laranja determinou, por exemplo, que os pastores das igrejas não poderiam ser casados. Isso já mostra para nós que você não pode confiar no concílio, né? E o diácono poderia ser casado, mas se teve relações conjugais com sua esposa, deveria ser retirado da diaconia. E nem o protestante aceita esse concílio. O primeiro concílio de Nicéia foi convocado no ano 325 pelo imperador Constantino e começou no fim de maio até o fim de julho. Foi o primeiro de 7 concílios ecumênicos. Concílios que trataram questões e debates ao respeito da pessoa de Cristo, Filho de Deus, e seu relacionamento com Deus Pai. 318 bispos participaram deste concílio. 303 das igrejas orientais, o que foi a igreja oriental? Não era chinês, ok? As igrejas que falaram grego foram chamadas as igrejas orientais. Mas somente 5 bispos ocidentais, cuja língua era latim, e o bispo de Roma nem participou. O Papa nem existia neste momento. A ideia do Papa surgiu no ano 500. Agora seria proveitoso entender o significado da palavra bispo. O primeiro concílio de Nicéia foi provocado por um presbítero na igreja de Alexandria, no Egito, pelo nome de Ário. Ário ensinou que somente Deus Pai era eterno, e o Filho foi criado pelo Pai, mais tarde. E assim, o Filho teve um ponto definitivo de origem. Houve um momento quando o Filho de Deus não existia. Assim, Ário ensinou que o Filho é subordinado, inferior, não somente em termos de autoridade, mas em termos de substância e existência. O pastor Tiago, bispo Alexandre de Alexandria, respondeu com uma declaração que, por sua sua vez, foi organizada e adotada pelo primeiro concílio de Nicéia. Ele escreveu suas ideias. Os outros chegaram para fazer o concílio, olharam para o que ele escreveu e falou: coisa boa, nós vamos afinar um pouco, mas a perspectiva que ele teve foi ortodoxa. Com somente 5 exceções, o entendimento dos demais 313 bispos era igual com o nosso entendimento do origem do Filho e com o nosso entendimento da encarnação origem de Gênero. Então eles não criaram uma nova doutrina. Estava dizendo, é assim que nós entendemos que a palavra de Deus funciona. O bispo, gente, a palavra bispo vem da palavra episcopos. Okay? Episcopos é pi, significa super, scopos significa visor. O episcopos é o supervisor da igreja. Não é como os católicos dizem que é grande coisa. Era o pastor da igreja. Porque este pastor escreveu. O resto da igreja falou: excelente, vamos fazer alguns ajustes menores para comunicar o que nós queremos dizer, nós aceitamos. No fim, a confissão escrita pelo concílio sobre a segunda pessoa da Trindade foi muito simples e curta. Gente, 3 meses para escrever essa sentença. O Filho de Deus foi eternamente gerado pelo Pai. Gerado. Não criado. Como luz de luz. É como você pode imaginar o sol sem luz. Os dois andam juntos. Mesma coisa com o Pai, o Espírito e o Filho. E assim, da mesma substância de Deus Pai. Foi durante esse concílio que a palavra homoousios foi cunhada pelo bispo Eusébio de Cesareia. A palavra grega, com significado igual com a palavra latina, consubstância. O prefixo homo significa a mesma coisa. E o zia significa essência. O sumo de todas as qualidades e características de Deus. Todas as características que encontram em Deus Pai, também encontram na palavra dele. Devemos entender que o concílio de Nicéia não criou essa doutrina sobre a divindade de Jesus Cristo, mas desenvolveu uma declaração para comunicar o que as igrejas apostólicas sempre creram ao respeito da origem do Filho, que Jesus é o Logos, a palavra e a sabedoria de Deus. O Filho de Deus no Antigo Testamento. O Filho de Deus como a palavra de Deus em Gênesis 1. Agora podemos olhar para João. Bem, em Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Olha como alto João escreveu em João capítulo 1, versículos 1 a 5. No princípio era o verbo. Olá. Estou usando a nova Almeida atualizada. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra aqui em grego está faltando um artigo. Ele não falou que o verbo é o Deus. Porque colocando o artigo significa ele é o Pai. Sem o artigo, é ele era Deus, ele era homem. Está falando sobre o caráter dele, a existência dele. Ele foi divino. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Está vendo esses paralelismos? Haja luz, Gênesis 1. Jesus é a luz do mundo. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Versículo 5, estava falando quando Jesus Cristo estava nessa terra, e As pessoas olhando para Jesus poderiam ver o brilho de Deus nele. Agora, ele falou que o Verbo estava no princípio. Jesus estava no princípio com Deus quando Deus criou o mundo. Olhando para Gênesis 1, estou vendo o Pai. Deus criou os céus. Estou vendo o Espírito. O Espírito se movia sobre as águas. Então, cadê Jesus? Não são somente duas pessoas aqui? Gente, haja luz. É Jesus. Proferido pela boca do Pai. Foi através da palavra que nós encontramos essas palavras. A Jesus é. Haja luz é Jesus. Clareia para nós. O Filho de Deus, como um anjo do Senhor. Várias vezes nós encontramos um anjo que não fala Deus, Deus, Deus. Fala eu. Moisés no deserto, quando ele estava vendo aquele arbusto queimando. É bem interessante. Fala que o anjo do Senhor estava lá, mas depois todos os pronomes. Eu, Deus, eu. Anjo não significa somente alguma coisa que tem asas que está voando. Anjo significa mensageiro. E sendo a palavra de Deus, ele era o mensageiro de Deus. Daniel 10. Várias vezes nós encontramos os anjos, nós encontramos Gabriel. Mas em capítulo 10, Daniel encontrou um homem que não chama ele de anjo. Mas é óbvio que ele é muito sobrenatural. Eu vim para conversar com você. O príncipe de Persa está me enganando, mas Deus mandou o anjo para me ajudar e eu vim para comunicar isso com você. Porque naquele momento, Satanás e seus anjos não foram derrotados. Eles ainda tiveram seus poderes. Mas este anjo, de fato, era a palavra de Deus, Jesus. O Filho de Deus como a sabedoria de Deus. Provérbios 3:19. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra. Gênesis 1. Com inteligência estabeleceu os céus. Provérbios 8:22. O Senhor me possuía no início de seu caminho. No início do seu caminho. Bem interessante. Deus tem um início. Quer dizer, desde sempre eu estou. A sua obra, antes das suas obras mais antigas, foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos. Jesus é o unigênito de Deus que nasceu do Pai. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem cremados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó da lua. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as pontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era seu arquiteto. Deus não era o arquiteto. Era a palavra que estava arquitetando. Deus usou sua sabedoria para desenvolver este mundo. Somente uma vez que a sabedoria foi encarnada, o nome mudou de sabedoria para agora, olhando para o Filho de Deus nos Evangelhos, nós podemos ver a encarnação da palavra quando a carne se torna, a palavra se torna carne. O registro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Gente, isso é bem interessante. É sempre o sopro de Deus, o Espírito Santo de Deus, que traz a palavra de Deus para nós. Ela não ficou grávida pelo Pai. É o Espírito que traz a palavra. O Espírito que colocou a palavra de Deus no colo de Maria. José, com quem Maria estava para casar-se, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerada é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a palavra. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a Virgem concederá e dará à luz o filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel. O que significa Emmanuel? Interessante que o Evangelho de Marcos não começou com o nascimento de Jesus, mas com seu batismo. Um homem pelo nome de Papias, que nasceu na década de 60 e morreu em torno de 130, nos informou que o Evangelho de Marcos não era o Evangelho de Marcos. Mas Marcos registrou o testemunho do apóstolo Pedro. Enquanto Pedro estava na prisão em Roma, e a morte de Pedro estava aproximando no ano 68. Nós vamos ver isso daqui a pouco em primeiro. Segundo Pedro. Então, o Marcos servia como intérprete de Pedro. O que significa que Pedro precisava de um intérprete? O velho nunca aprendeu o grego. Ele falou aramaico até o fim. Mas Papias fala que Marcos era um intérprete de Pedro nas suas viagens. Então, se precisamos de alguém para traduzir o que Pedro está dizendo, Marcos foi uma excelente escolha, porque ele tinha acompanhado Pedro nas suas pregações. Encontramos a confirmação disso em 2 Pedro 1. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com vocês se lembrarem dessas coisas. Como? Através do Evangelho de Marcos. Embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças de vocês. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Quando? Livro de João. Lembra quando Jesus falou para Pedro: quando você ficar velho, alguém vai pegar você quando você não queria estender suas mãos. Pedro já sabia que seria crucificado. Pedro sabia: minha crucificação está chegando. Mas antes que isso aconteça, vocês têm ouvido minhas pregações, mas eu vou deixar por escrito o que eu tenho ensinado para vocês, para que uma vez que eu estou morto, vocês ainda têm meu testemunho. Gente, eu confesso que eu peguei 6 conferências em 5 lugares essa semana. Eu sou um pouco cansado. Acordei às 4 horas da manhã hoje para lapidar essa coisa aqui. Quando eu estou cansado, meu português sai pela janela.
Eu também.
Mas de minha parte, me esforçarei ao máximo. está aqui, sempre mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem desses problemas. Versículo 6. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, como dizem os orais hoje em dia. Essa história não aconteceu, era uma fábula, uma lenda, para ilustrar alguma coisa. Pedro, não foi fábula. Eu sou testemunho ocular. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Agora é bem interessante, quando foi o momento que Jesus Cristo mostrou sua majestade? Não foi no seu batismo. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, quem me agrada. Ora, nós ouvimos essa voz vindo do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Se lembra? Ele está dormindo, acordado, Jesus está falando com Moisés e Elias. E Pedro falou, quando ele não deveria ter falado: que coisa boa! Posso fazer três tabernáculos para vocês? Um para cada um? Gente, eu ouvi um motivo porque ele falou isso. Já ouviu da festa de tabernáculos dos judeus? A festa de tabernáculos está previsando o reino do Messias. Quando o Messias vai reinar na terra. Ele falou: olha só, Jesus, muito. É hora de fazer os tabernáculos. E Deus, mas Pedro, calma. Mas sabe o que você quer. Este é meu filho, amado, quem me agrada. Ora, nós ouvimos essa voz vindo do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra do profeta. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alma nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia da Escritura vem de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, ouvidos pelo Espírito Santo. O que é que ele estava dizendo? Quando você receber meu evangelho, não foi ele. Em meu vocabulário, em minhas memórias, eu sou testemunho popular, mas de fato, quem está escrevendo este livro é o próprio Espírito Santo, através de mim. Confirmação da chegada de Marcos, quando Paulo e Pedro estavam na prisão juntos com em 2 Timóteo 4:9. Nós sabemos que o Nero, ele mandou ordens para Paulo e Pedro fossem presos, e eles passaram muito tempo na prisão mamertina, juntos. Não houve nenhuma competição entre os dois. O Pedro, uma vez, deveria escrever. Agora, gente, as cartas, Paulo, são difíceis. Eu confesso, eu tinha de vez em quando, até para mim são difíceis. Mas não houve competição entre eles. E Paulo escrevendo para Timóteo, escreveu: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontrei Marcos e trago junto com você, pois me é útil para o ministério. Então, pouco tempo antes que eles morreram, Paulo deu ordem para Timóteo trazer Marcos, não sei se sabemos de onde. Marcos chegou e Papias escreveu. Quando a igreja viu que Marcos chegou, falou com Marcos: Marcos, você é intérprete dele. Escreve essas histórias. Para que não perdemos as histórias. Como é que Marcos chegou? Paulo. Deu ordens para Timóteo. Traga com Marcos. Os pais da igreja testemunharam que o que Marcos escreveu era realmente um testemunho ocular de Pedro. É por isso que o evangelho de Marcos começou com o batismo de João, porque foi o batismo de João que Pedro primeiro encontrou Jesus e poderia testemunhar sobre ele. O evangelho de Marcos não é o mais curto dos evangelhos, porque era o primeiro, como muitos dizem, mas porque a intenção de Marcos era registrar somente o testemunho de Pedro que ele pregou. Se ele tivesse pegado coisas de Mateus e Lucas, ele estaria adulterando o testemunho. O registro de Lucas. Primeiro, a profecia de Zacarias e Lucas, 1:7-7, 76-79. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque procederá o Senhor preparando ricos caminhos. Falando do menino era João Batista, sobre quem? O Senhor. Para qualquer judeu, o Senhor era uma só pessoa. Para dar ao povo o conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias dizendo: quem vai nascer? O relato sobre José e Maria, Lucas 1:4-7. José também saiu de Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou no manjedouro, porque não havia lugar para eles na hospitalidade. Isso é bem interessante. Ele não fala: isso vai ser colado, isso vai ser ensino. Não tem muitas informações. Lucas deixou isso para outro judeu. Relato sobre o anjo que apareceu aos pastores em Lucas 2:15. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao interior deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenho medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo como Senhor. Quem vai anunciar isso? Eu não pegaria alguns pastores do meu campo, pessoal, gente ignorante, cuidando de ovelhas. Mas é bem interessante que o anjo tomou a decisão de chegar e aparecer a eles. Gente, eu posso imaginar. Jesus nasceu. Não houve uma festa, não houve nada. Então, uma milícia de anjos fugiram pela porta que faz do céu. A guardinha que nós podemos perturbar. Tudo que passou. Essa mensagem maravilhosa. Vá lá em Belém. Você vai para vocês. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. Isso será o sinal de vocês. Vocês encontrarão uma criança em volta, abaixo de deitada e multidão. E de repente apareceu um anjo, uma multidão do exército que sobreviveu. Que horror! Louvando a Deus, dizendo: glória a Deus, os maiores são todos, paz na terra, os homens
em medo de amém. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu. O relato sobre Simeão no templo é Lucas 2, 25 a 35. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, um homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo no Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes pedir em paz do teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual foi preparada diante de todos os povos. Luz para a revelação da gente, para a glória de teu povo. E o pai e a mãe do menino estavam gerando o que se dizia para a Espírita. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto pela ruína como pela elevação de muitos mensagens, para ser alvo da contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, nos para a felicidade da sua mãe. Agora, quando nós olhamos para o livro de João, é muito comum ouvir que somente Mateus e Lucas escreveram sobre a genealogia de Jesus Cristo, mas não é a verdade. O Evangelho de João, não como os outros evangelhos, encontramos uma declaração após a outra: Jesus é o filho de quem? O unigênito de Deus, seu Pai, que procedeu de Deus. E então, da mesma natureza de Deus, o efeito da encarnação da palavra era para a palavra assumir a natureza humana sem prejudicar a natureza divina, para criar uma nova criação. Gente, a genealogia de Jesus em João está em João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Mateus e Lucas falaram sobre a mãe e o pai e o filho. Mas João está falando sobre o pai de verdade, de Jesus. A genealogia de Jesus é: ele é o filho de Deus. Vamos continuar, irmãos, uma vez a todos. João 1, 3, 14, versículo 18. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Algumas pessoas querem dizer que o mundo era a igreja. Mas Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Este é o mundo, o cosmos. Mas o mundo não o conheceu. Deu para o que era seu, os judeus. E os céus não receberam. Mas a todos quantos o receberam. Lembre-se que João está se rendendo para o mundo. Quem é o beneficiado? O judeu? Todos que receberam. Jesus. Deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, judeu, alemão, nem da vontade da carne, paixão sexual de um pai, nem da vontade do carne, e o Verbo se fez, melhor, tornou-se carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, Agora e como o unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Versículo 18, João continuou: ninguém jamais viu Deus. O unigênito Deus, gente, está forte. Se nós não tivéssemos entendido a encarnação de Cristo, você poderia pensar que tem dois deuses. E um é unigênito. Mas o que ele está querendo dizer? Jesus é divino. Ele é divino. Nele toda a plenitude do Pai está habitando. Ele é o único ser de todo o universo. Que nasceu, que surgiu, que existia, saindo da mundo. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus é o Filho de Deus porque ele saiu. Que está junto do Pai. Gente, essa tradução, eu não sei porque ele traduziu, estava junto com o Pai. Literalmente, aquele que está no peito do Pai. Quando eu estava me preparando para falar com vocês, de onde vem minhas palavras? Através da minha respiração. E quando eu estou espiritando, que minhas palavras que estão conduzindo meus pensamentos vêm para vocês. Jesus estava no peito do Pai, no centro do Pai. E foi o Espírito Santo que trouxe essa palavra para nós. Foi assim que Jesus Cristo foi eternamente gerado pelo Pai, porque o Pai está nunca sem sua palavra. Em João 3, o verso de Jesus com Nicodemos. Três. Para ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. De onde eu vim, Nazaré? Do céu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Gente, se é necessário para mim sacrificar um dos meus filhos, para que você tenha vida eterna. Depender de mim. Para você ver, pode encomendar o seu caixão. Não vou sacar. Para ajudar você. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho. Amém. João 3:34-35. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Deus não dá um espírito contigo. O Pai ama o Filho, entregou todas as coisas em suas mãos. Nós podemos ver que quando João fala sobre o relacionamento entre Jesus e Deus, a palavra predileta dele é. Em João 5:17-18, encontramos a afirmação de igualdade entre o Pai e o Filho. Ainda que o Filho é sujeito ao Pai, porque procedeu do Pai, em termos de seu ser, sua natureza, era igual ao Pai. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queria matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas ele tem de dar. Filho de peixe? Isso é. Filho de Deus? Deus é. Em João 10, os judeus finalmente estavam entendendo as implicações das palavras de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos
um. E agora, papai. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse: tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa de blasfêmia. Pois você, sendo você apenas um homem, está se fazendo NBA de Deus. Grego, está se fazendo Deus. Os evangelhos fornecem não realmente uma biografia de Jesus, mas a apresentação de sua pessoa, de sua mensagem. Expõe a mensagem que ele pregou. Expõe os milagres que ele fez para provar que ele era o mensageiro verdadeiro de Deus. Mas a palavra de Deus, encarnada e vivendo entre os homens, contra as mentiras dos judeus, mostra que a morte de Cristo não era o castigo justo de um profeta falso, mas o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e a conquista da salvação de pecadores. Poder do castigo. Agora, o ministério de Jesus Cristo nos 3 dias. Quais 3 dias? Quando ele, o corpo dele estava no túmulo. Onde estava Jesus? Onde ele foi? Mas existe mais um aspecto do ministério de Jesus. O que é que ele fez durante sexta-feira à noite até ressuscitou no domingo da madrugada? Gente, a igreja primitiva, a igreja medieval, a igreja, até hoje, em muitas igrejas, ensinam o que é chamado a descida de Cristo aos enfermos. Há outros que a chamam a safra de Cristo. O que aconteceu? É uma doutrina, a teologia cristã, referenciada no credo dos apóstolos. Gente, o credo apostólico está no 3º século. Os apóstolos registraram seus crentes. Este documento mostra que eles creram. Quando Jesus Cristo morreu, ele não ficou no túmulo nem foi para o céu. Ele desceu para o Sheol. Segundo essa doutrina, após a sua morte na cruz e antes da sua gloriosa ressurreição, Jesus Cristo desceu ao lugar dos mortos. Sheol, hebraico, Hades, grego. Por um lado, ele anunciou sua vitória aos santos do Antigo Testamento que estavam descansando no seio de Abraão, como na parábola de Lázaro. Você lembra o Lázaro? Morreu e foi para o seio de Abraão. Isso não estava no céu. Porque quando o rico pediu Lázaro para molhar seu dedo e tocar na língua dele, então, rapaz, é impossível. Entre nós aqui, o descanso de Abraão, e vocês no lugar de tormento, tem um abismo que ninguém passa. Por que ninguém passa? Porque naquele abismo são presos os anjos tão caídos e horrorosos que Deus nem poderia deixar eles soltos. É necessário prendê-los no abismo. Ninguém passa. Ninguém passa. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 6. Pois para este fim, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, morreram, viviam no Espírito segundo Deus. Mas também Jesus desceu ao Sheol para declarar sua glória e vitória aos anjos caídos. Gente, este evangelismo eu não queria. Era Jesus chegando com aqueles anjos e dizendo: você fez tudo para me matar, sabe? Vence, ganhe. Agora fica aqui no abismo até o fim dos tempos, quando vou criar.
Primeiro Pedro, e os anjos caídos que tentaram inibir a vinda do mundo, de Messias em Gênesis 6. Primeiro Pedro 3:18. Pois também Cristo padeceu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sem a carne, mas vivificado no Espírito, no qual, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Os espíritos deste o tempo do dilúvio. Gente, o que provocou o dilúvio? Agora isso é uma controvérsia, ok? Os filhos de Deus olharam para os filhos dos homens e foram lisos. Bené Elohim, filho de Deus. Quando nós olhamos para a palavra Bené Elohim, essa frase, Bené significa filho. Elohim, Deus. Quando nós encontramos essa frase em outros lugares, uma referência aos anjos, Jó, capítulo 1, e um dia os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, os anjos, o que aconteceu no livro de Gênesis? Os anjos têm condições de assumir o corpo. Houve vezes que o anjo estava comendo com alguém e ninguém percebeu que era anjo. A mãe. Agora meu. Essa coisa do menino agora. Convite me abençoa. A tia passou. O Fortão.
Sansão.
Fortão.
Foi uma perversão. Eles não guardaram suas posições.
É a mesma.
Cinco minutos.
E nós podemos ver o versículo 19, no qual também foi entregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes. Então ele está focando exatamente nos espíritos, dos desobedientes, no tempo de Noé. Quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Essa imagem é interessante. Deus dizendo: Noé, estou esperando. Uma vez que a arca está pronta, ok, mande a chuva. Na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. O batismo salva. Com certeza que salva. Mas o batismo pensa nas águas e pula na água. Gente, tem 7 batismos na Bíblia. Qual batismo é? Não sendo a remoção de impureza do corpo, como você tira a sujeira do corpo? Claro. Mas o apelo para uma boa consciência para Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Gente, esse batismo é o batismo de Jesus. Que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, entrando em subordinado anjo de potestade. Ninguém na história da igreja questionou essa doutrina que Jesus Cristo desceu para o eterno até João Paulo. Se você falar isso na presença de um preteriano, ele quase vai morrer. Deixe o preteriano sozinho, quieto, em paz. Mas Pedro está dizendo. E depois de ir para o céu, está direito de Deus, ficando em o fim de Deus depois da ressurreição. Hoje, Jesus está sentado na destra de Deus, esperando o momento para estabelecer seu reino. Senta-se aqui por meu lado, até que eu colocar as nações mais. Durante o primeiro século, a palavra de Deus continuou sendo revelada através da inspiração do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, resumindo, Paulo, quando eu estou pregando vocês, não sou eu pregando. É o Espírito Santo de Deus que está pregando através de mim, tendo revelado as doutrinas do meu conhecimento. Então, a revelação continua sendo feita através do Espírito Santo. Se você quiser uma cópia deste documento, de graça, também dos outros, você pode me mas, posso me enrolar mesmo? Posso, pai? Muito obrigado por ter mandado, porque eu, enfim, a tua palavra que procedeu do peito para subir a carne e morrer para nós. Obrigado pela revelação que veio para nós através do Espírito Santo. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós temos uma palavra inspirada por Deus e sem falta. Obrigado que nós podemos entender através da palavra o que significa que Jesus é o Filho de Deus que morreu por nós. Eu oro isso em nome de Nosso Senhor Jesus.
Amém. Só rapidinho aqui. Gente, nós tivemos um conteúdo de doutorado. Olha, muito obrigado, Marco. Isso é o que eu gravei.
Não
quero ser. Eu acho que o senhor é mais melhor que o meu. Só rapidamente, A pesquisa, então eu quero roubar um pouquinho de vocês 5 minutos, mas lembrar uma coisa muito importante, que acho que o Mark estava nas notas dele ali, e que não podia sair sem falar isso. Hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, sendo sacerdote quanto às nossas fraquezas. Gente, isso contribui para a maturidade cristã. Então, rapidamente, eu quero. Vamos ver como é, o quanto nós somos hereges aqui, né? Então, primeiro, o certo é o ser. Então, ali, o pessoal 100% aceitou que Jesus nasceu junto com a Virgem do Milagre. Jesus foi adotado, né, por Deus, então, o certo é marcar errado. Então, ali, dois, a gente vai encontrar uma fogueira daqui a pouco. Então, errado. Aqui, Jesus foi um bom homem, generoso, então 5 de nós também merece a fogueira. Aqui a ideia é que Jesus não foi um mártir, ele foi sacrificado. Né? Jesus tinha na terra uma natureza mista, humana e divina. Aqui é um pouco pegadinho, mas a declaração doutrinária era que as naturezas de Jesus eram separadas, estavam juntas, mas eram distintas. E quem acredita nisso são monofisitistas, né, que estavam uma natureza só. Então, ali,
uma galera que vai com os
olhos. 7. Né? Jesus é Deus que merece adorar, tá, todos acertaram. Aqui, a Trindade é, então, 3 pessoas. Deus é um Deus que tomou 3 formas no sentido. A gente tem que lembrar: são 3 pessoas distintas. Essas formas aqui é como se fosse, elas não existissem ao mesmo tempo, né? Então, o Pai existe, o Filho existe, o Espírito Santo existe por toda a eternidade. Não é que um foi virando o outro. Isso é testemunho de Jeová também. Aquela resposta do Marte lá é o pessoal mais, para mim, esquerdista. Aqui, Jesus é Deus, merece ser adorado. E essa aqui também. De que maneira Jesus voltou da morte? Também é uma certa forma pegadinha, mas vocês falaram que ele voltou como um espírito. Então, não, ele voltou. Os discípulos identificaram quem Jesus era. Quando os discípulos de Emaús lá não identificaram, no partir do pão, é Jesus. Então, ele foi identificado como, né, a mesma forma. Vai, meu jovem.
Viva! Suponhamos que eu fiquei com algumas dúvidas durante alguns assuntos tratados aqui na IBD. O que eu passo?
Duas opções. Você pode, se for de hoje, falar diretamente com o Mark, né, também. Mas também a paciência, que a ideia é que nós estamos construindo isso até o final do trimestre. E, gente, essa pesquisa a gente já fez no passado, acho que em 2012, né, Lucas? Serve porque realmente a cristologia é algo que precisa ser enfatizado. É complexo, essa batalha vem de anos, hoje a gente tem mormon, testemunho de Jeová e outras heresias por causa disso. Então a gente precisa sempre voltar a isso.